pretendes atingir com este programa e quais os recursos adicionais que o Governo pondera canalizar para atingir esses mesmos objetivos. Além desta área, não podia deixar passar também a área da educação inclusiva, que tem sido uma área de grande investimento nos últimos anos, com aplicação do quadro geral. E queria, e sei, que tem sido sistematicamente feita a avaliação dessa política que vai desenvolvendo. E a minha pergunta é esta: o que planeia fazer para incluir as recomendações que têm sido provenientes das várias avaliações a que foram sujeitas as políticas públicas que têm vindo a desenvolver em matéria da educação inclusiva, para reforçar aquilo que todos dizemos, para que ninguém fique para trás? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado da Educação, António Leite.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Efetivamente, na frente de batalha de educação de adultos, vai-se julgar muito do que nós podemos fazer no futuro próximo. Não é no futuro longínquo, nem de ficção científica, é no futuro que começa hoje. A educação de adultos necessita de ser profundamente aprofundada, necessita de ser até acarinhada, porque a situação que hoje ainda vivemos resulta, por um lado, de um histórico longínquo, que parece que já esquecemos, mas que continua a ter efeitos na nossa vida do dia-a-dia, mas também de um passado mais recente, esse sim bem presente na nossa memória, em que se abandonou, se menosprezou e simplesmente se deixou em absoluto descaminho todos os mecanismos que existiam de apoio aos adultos que procuravam melhorar as suas qualificações escolares e as suas qualificações profissionais. Pensei que alguns aqui gostam pouco de que se lhes lembre as suas responsabilidades, mas elas existem e devem ser assumidas por todos e por todas. O programa qualifica, tal como aliás o Sr. Ministro aqui já anunciou, atingiu em agosto passado 1 milhão de certificações envolvendo cerca de 400 mil portugueses, o que contrasta fortemente com momentos anteriores e com anos anteriores em que chegamos a ter certificações abaixo de 300. Neste momento temos 1 milhão de pessoas certificadas desde que existe o programa Qualifica, 1 milhão de certificações atingindo cerca de 400 mil pessoas. O acelerador Qualifica vem exatamente dar apoio àqueles e àquelas que talvez ainda não estejam completamente motivados, é estranho, mas é sim que é verdade, para de facto possam aderir a este programa. A meta para o ano de 2022 era de 30 mil pessoas abrangidas e o que eu vos posso dizer é que neste momento essa meta está largamente ultrapassada, porque são já mais de 44 mil aqueles que obtiveram uma certificação ao abrigo deste programa. São de facto cidadãos e cidadãs que necessitam do nosso apoio, estão a ter o nosso apoio e têm também um instrumento financeiro à sua disposição que equivale a cerca de 500 euros por cada pessoa que tenha feito o seu projeto completo. Mas também os projetos locais de desenvolvimento destinados a, finalmente, colocarmos no terreno o Plano Nacional de Literacia de Adultos, sim, porque para além de termos um déficit significativo de escolaridade, temos ainda muitas pessoas que ainda não sabem ler nem escrever e que têm sido abandonadas e não podem continuar nessa situação. É necessário dar apoio a estas pessoas e eu diria que basicamente por duas razões, sendo que a mim me basta a segunda que vou dizer. É certamente necessário continuar a apostar na educação de adultos por motivos de reforçar a nossa economia, mas sobretudo é necessário continuar a apostar na formação de adultos, porque é de justiça para esses homens e para essas mulheres. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos agora às intervenções que cabem ao Grupo Parlamentar do PSD e começo por dar a palavra à Sra. Deputada Inês Barroso. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. No âmbito da descentralização de competências, foi assinado em julho passado o acordo setorial de compromisso entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios Portugueses. A cláusula terceira do documento, relativa ao Programa de Recuperação e Reabilitação de Escolas, é complementada com o mapeamento de 451 escolas cujo financiamento para intervencionar é da total responsabilidade do Governo. De uma forma pragmática, Sr. Ministro, sobre as 32 escolas que foram identificadas com o grau de prioridade muito urgente, onde milhares de alunos, professores, assistentes técnicos e operacionais trabalham em condições péssimas. Pergunto, qual o ponto de situação relativamente ao financiamento deste programa? Qual o ponto de situação relativamente à transferência do financiamento para os municípios? E, por último, qual o ponto de situação ou já iniciámos as obras? Estamos a ficar preocupados, Sr. Ministro, porque se com as escolas muito urgentes não forem tomadas medidas de diligências sérias, com as escolas identificadas apenas como prioritárias, nem imaginamos as repercussões que daqui possam advir. Mas, Sr. Ministro, falemos de um assunto que consideramos, este sim, incompreensível. Repito, incompreensível. Neste momento, meados de outubro, as escolas ainda não têm o orçamento de 2022, nem receberam os saldos da gerência anterior do ano 2021.
Uma vergonha.
Pasme-se, de janeiro a outubro.
Uma vergonha.
Obviamente que a questão do orçamento ter sido aprovado tardiamente, ou apesar do orçamento ter sido aprovado tardiamente, implicou atrasos do mecanismo da administração, certo. Mas, Sr. Ministro, não é admissível que o Governo obrigue as escolas a, neste momento, ainda fazer gestão de verbas que apenas podem ser para uma gestão corrente e não para investimento das condições da frequência escolar. Referimos-nos às verbas do orçamento privativo, mas onde também estão incluídos os montantes das verbas atribuídas pelos municípios para a gestão das escolas. Portanto, as escolas não têm como investir naquilo que são necessidades para o seu funcionamento. Ou seja, o Estado, Sr. Ministro, o Governo do Partido Socialista está a reter milhares de euros às escolas. Milhares de euros às escolas. Foi só agora, no final de setembro, outubro, que foram autorizadas às escolas, aos agrupamentos, poderem requisitar as verbas. Mas será apenas no final do mês de outubro que as vão poder receber. Depois têm menos de 2 meses para as gastar, porque terão de devolver os montantes não gastos antes do final do ano para que os saldos contabilísticos voltem a zero.
Que vergonha.
É kafkiano, Sr. Ministro. Recordo que até ao último governo do PSD, esta verba era devolvida em março, em abril, acompanhado com o envio do orçamento do ano seguinte. Com o Governo PS, as escolas passaram a receber tardiamente, estão a receber estes montantes em junho, julho e tem sido sempre cada vez mais tarde. Este ano, e estamos a falar do ano com 12 meses, estamos no mês 10, no décimo ano do ano civil, e a devolução ainda não foi consumada. A pandemia ou a aprovação tardia do orçamento não podem ser desculpas para tudo, Sr. Ministro, como recentemente explicou à comunicação social. Os agrupamentos, escolas e os diretores merecem respeito. No reconhecimento da proximidade que o Sr. Ministro estabeleceu enquanto Secretário de Estado com os agrupamentos de escolas, com os diretores de escolas, que permita que respeitosamente lhe solicite que possa articular com o Sr. Ministro das Finanças uma atempada informação e uma agilização de procedimentos que permita a verdadeira autonomia às escolas que tanto têm trabalhado pelas crianças e alunos do nosso país. Obrigada.
Muito bem.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro da Educação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para o saudar. Sra. Deputada Inês Barroso, muito obrigado pelas suas questões. Respondendo às duas questões concretas que coloca sobre o processo de descentralização e começando pelo início da sua intervenção. Portanto, de facto, foi feito em conjunto com a ANP, com os municípios, o mapeamento por, também com graus de priorização diferentes para as escolas a ser intervencionadas. A Sra. Ministra da Coesão Territorial já fez saber que está praticamente pronto o aviso de abertura de concurso para os projetos para as primeiras escolas a serem intervencionadas, para de facto começarmos já a começar a executar a obra que está associada a este trabalho. O processo de descentralização também previu o acordo, uma atualização do valor das refeições,
Estamos a fazer não apenas o que já está previsto no Orçamento de Estado para 2023, também a atualização dos valores a partir deste ano letivo, a atualização do valor das refeições e a previsão das atualizações subsequentes em função também dos valores da inflação. O mesmo acontece com os transportes escolares para as crianças com necessidades de locomoção, que também estamos a negociar com a ANP a fórmula de financiamento, e também tudo o que diz respeito à manutenção, como referi há pouco, à manutenção e equipamento das escolas. Portanto, é um processo em que temos tido um diálogo muito produtivo com os autarcas, com a Associação Nacional de Municípios, e em que estamos, de facto, a dar um grande reforço financeiro às autarquias na capacidade de acompanhamento do trabalho das escolas. Repito o exemplo que dei há pouco, passamos de um valor médio por escola para a manutenção, que era de cerca de 19 mil, quase 20 mil euros, para um valor médio de 44 mil euros para a manutenção das escolas. Sobre a questão dos saldos, da disponibilização de saldos às escolas, portanto, obviamente que não é uma desculpa, é de facto, temos um Orçamento de Estado que entrou em vigor em julho. Neste momento as verbas já estão todas requisitadas, já estão validados os pedidos de saldos e já está a dar início à transferência dos saldos para as escolas. Obviamente que aquilo que queremos é que em 2023, com o Orçamento de Estado a entrar em vigor no dia 1 de janeiro, não tenhamos um atraso como este tivemos este ano.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem agora a palavra o Sr. Deputado Carlos Madureira. Carla Madureira, peço desculpa.
Não tem mal, Sr. Presidente. Muito obrigada. Senhoras e senhores deputados, Sr. Secretário de Estado, Sr. Ministro, já hoje, esta manhã e nesta discussão longa sobre educação, falamos de inclusão. Todos queremos a inclusão. Mas sabe, Sr. Ministro, a inclusão não pode ser só feita por decreto. E parece que desta vez, segundo aquilo que o Sr. Ministro já aqui disse, agora é que vai ser. É que há crianças com necessidades educativas, algumas delas com muita severidade, que a escola regular não consegue dar resposta. E quando a escola regular não consegue dar resposta, estas crianças são encaminhadas pelo Ministério da Educação para os colégios de educação especial. E estes colégios de educação especial não são, como disse a senhora Secretária de Estado para a Inclusão, não são armazéns de pessoas com deficiência. Nós conhecemos estes colégios, estivemos lá, conhecemos o trabalho que é feito, conhecemos a alegria e a satisfação dos alunos e das suas famílias. O senhor Ministro hoje disse que agora é que vão iniciar esta preocupação que está a afligir pais encarregados de educação e estes alunos. Senhor Ministro, já lhe perguntei nesta legislatura e vou fazê-lo hoje, outra vez, olhos nos olhos, perante o país. Podem estes pais, Senhor Ministro, ficar tranquilos. Vai o seu Ministério incluir a atualização destas verbas que está a asfixiar estes colégios no Orçamento de Estado para o próximo ano? É desta vez, Senhor Ministro. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro da Educação.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Madureira. A resposta é simples, sim. Como já tinha respondido, penso que à Sra. Deputada Carla Castro, está inscrito no Orçamento de Estado para 2023, estão previstas as verbas para a atualização, foi a Sra. Deputada Inês Corte Real, a verba para a atualização dos contratos de cooperação com os colégios de educação especial, que de facto dão uma resposta muito importante para jovens, crianças e jovens com deficiências profundas e severas. São cerca de 470 jovens no país que beneficiam destas ofertas. Também permita informar que os contratos foram celebrados este ano e a situação concreta de alguns colégios foi discutida em agosto e foi acordado que havia condições para os colégios